Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Mauro Araújo Santos e Francisco Zancan sobre o futuro das lojas de rua. Mauro tem 33 anos de experiência em mercado de investimento imobiliário, atuando em prospecção de oportunidades, concepção e desenvolvimento de produtos, implantação de projetos, locação e gestão dos ativos, com cerca de 130 módulos comerciais implantados. Francisco é arquiteto e urbanista formado pela UFRGS e com MBA em Marketing e Comunicação. Atualmente é CEO da Space Hunters, empresa que auxilia negócios e investidores a localizarem melhor seus investimentos. Além disso, é professor de urbanismo e arquitetura estratégica. Nossos dois convidados de hoje são de Porto Alegre e tivemos a oportunidade de gravar este episódio presencialmente na nossa cidade. Conectando virtualmente estão apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Sejam bem-vindos, Francisco, Mauro, prazer encontrar vocês presencialmente aqui em Porto Alegre, né? A gente não grava muitos episódios do podcast presencialmente, a gente está aqui hoje na sede do Instituto Cidades Responsivas, que é um apoiador do Caos Planejado há algum tempo, né, que nos cedeu espaço para a gente bater esse papo sobre o futuro do comércio, né, o futuro das lojas de rua. A gente fala muito no Caos Planejado sobre fachada ativa, sobre como o comércio de rua pode contribuir para a vida nas cidades, né? Mas eu acho que é de conhecimento de todos, né, que o comércio, o varejo, né, tem passado por um período de dificuldade, né, já há algum tempo, né, com o e-commerce, com as entregas, com questão de redução de pessoas caminhando na rua, redução de caminhabilidade, depois pandemia, né? Então, acho que tem bastante tema para a gente cobrir hoje. E queria começar, né, talvez apresentando o Francisco e o Mauro para o público, com as atividades de cada um, né, para contextualizar o pessoal, né, da onde vocês estão vindo, para falar com propriedade sobre esse aspecto, né? Então, de repente, Francisco, fala um pouco sobre a Space Hunters, né, e o que vocês fazem.
Então tá, prazer para quem está ouvindo aí. De novo, agradecer, tá, pelo convite. A gente foi colega na faculdade, né, sou arquiteto de formação. O pessoal diz que eu sou urbanista também, mas a gente sabe que para ser urbanista tem que ter um pouco mais de estudo do que eu tenho. Mas eu tenho uma empresa de análise de localização, análise de mercadológica. A gente tem escritório no Brasil e nos Estados Unidos atualmente, a gente está fazendo expansão para lá. Temos aí atuação em 18 países, graças agora que a gente fechou um projeto no Marrocos para falar justamente disso, de localização de comércio e potencial para uso multiuso lá. E a gente auxiliou mais de 1.500 empresas de lá para cá, desde quando a gente fundou a empresa. Então, basicamente isso, né? A gente auxilia a alocar investimentos, seja questão de real estate, seja questão de um pequeno varejo, uma pequena mercadinho. A gente tenta entender a cidade e passar essa visão de urbano dentro da área de investimentos.
E uma boa parte desses locatários ou operadores são lojas de rua, imagino.
Cara, uns 70% do nosso faturamento vem de loja de rua. Os outros vêm desde governamental, real estate, sim, e uma pequena parte de shopping. Sim. Bem menor parte de shopping.
Não, legal. Então, tem bastante dados, né, de diferentes localidades para falar sobre isso. E Mauro?
Antônio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu tenho 64 anos, né? Pouco mais de 30 anos no mercado imobiliário, focado em planejamento, desenvolvimento e gestão de investimentos imobiliários, com foco em operações varejistas, né? Então, a gente construiu uma carteira sólida, né, de operações varejistas de rua, né? Nossa experiência é só com varejo de rua, através de lojas isoladas ou pequenos malls, né? E a gente hoje atua em toda a região sul do Brasil, né? Temos operação desde Curitiba, né, algumas operações em desenvolvimento em Santa Catarina e muito no interior do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E o nosso foco é, basicamente, é prospecção de pontos para os nossos parceiros locatários, que invariavelmente são empresas de primeira linha, né, grandes redes varejistas, né, com quem a gente tem uma relação bastante sólida e um grande número de unidades com cada uma dessas empresas. Basicamente é isso aí.
Legal, legal. Acho que um gancho interessante, Mauro, é um artigo que tu escreveu para o Cálculo Planejado algum tempo atrás. Na verdade, não foi para o Cálculo Planejado, né? A gente incorporou um artigo que publicou no LinkedIn, se eu não me engano, chamado Não há crise para um bom ponto comercial. Né? Então, a gente fala muito na crise dos pontos comerciais, na dificuldade do varejo, e esse artigo foi um pouco provocativo nesse sentido. Né? Então, fala um pouco sobre isso, né? E como você identifica esses pontos.
Perfeito. Bom, eu vou provocar um pouco, já que o tema é loja de rua, né? Eu te diria o seguinte, eu acho que o comércio de rua é uma coisa inesgotável, né? Porque o comércio de rua faz parte da vida das cidades e da vida das pessoas, né? Eles não se eliminam. O e-commerce não elimina o comércio de rua, o shopping não elimina o comércio de rua. O comércio de rua em bairro sempre vai existir, mas faz parte do dia a dia das pessoas. Quando eu me referia a isso, eu acho que o desenvolvimento do nosso negócio exemplifica muito bem isso. Eu estava conversando com o Francisco antes da gente começar. Mesmo no problema da pandemia, né, e nós temos hoje mais quase 130 pontos comerciais em atividade, nós não tivemos nenhuma loja desocupada. Por quê? Porque um dos nossos critérios básicos para definir um ponto para investimento é a excelência do ponto. Para nós, o ponto não pode ser bom ou muito bom, tem que ter excelência. Excelência para resistir a crises, excelência para resistir a mudanças, né, de pensamento, de visões, excelência para manter vendas elevadas, né, para o varejista que está ocupando o ponto. Né? Então, esse é o foco. Eu entendo que o ponto é tudo, a primeira coisa é o ponto. E depois aí vem outros elementos que viram do entorno disso, né? E que fazem que esse negócio se sustentar por muitos e muitos anos.
E o que faz um bom ponto?
Coisas básicas, né? Primeiro as coisas básicas. Renda, densidade, visibilidade e acessibilidade. Esses são critérios básicos. Né? E aí eu costumo dizer o seguinte também. Vale muito do cheiro, né? Eu tenho uma experiência razoável, né, de 30 anos prospectando ponto. Né? Então vale muito do cheiro, né?
O cheiro diz assim, de ir no lugar, ter um feeling, uma percepção pessoal de se funcionou.
Vou dar um exemplo interessante. Agora, recentemente, eu estava em Pelotas, onde eu tenho já 6 empreendimentos, tenho o objetivo de chegar a um número maior, e passando, me ofereceram um terreno na esquina e eu vou olhar, eu gosto de olhar ao vivo. Fui olhar, embora já tivesse olhado no Google, fui olhar ao vivo e me chamou a atenção que a rede que estava em diagonal, que é uma grande rede, tinha uma loja velha, ruim, mas que estava ali há mais de 30 anos. Um ponto super denso, com prédios, e eu pensei a primeira coisa. Pô, esse é o maior candidato a gente trazer para o lado de cada rua, porque se é com aquela loja que está ali há 30 anos, vendendo bem, pena, ruim, apertada, vende bem, é melhor, vamos dizer, melhor indicador para trazer para cá. E foi o que aconteceu, em questão de poucos dias, né? Montamos o estudo, nós apresentamos, eles aprovaram a mudança da loja. Entendeu? Assim, então, todas as redes, todo o comércio sempre busca excelência nos pontos. Né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas, bom, não tem esse ponto, então eu vou nesse aqui que é mais ou menos. E aí, quando tu vai num ponto que é mais ou menos, tu acaba ficando exposto. Né? É uma crise, é uma mudança de comportamento. Né? Então, acho que a excelência do ponto é fundamental.
Tá, e isso, na verdade, pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque assim, a gente fala muito sobre a ocupação do térreo, né, sobre fachada ativa no cálculo planejado, sobre até legislações que, assim, desincentivam essa ocupação, né? Mas, de repente, pode acontecer exatamente isso, né? Bom, então, alguém toma um risco, digamos assim, né? Eu vou, então, apostar nesse negócio de fachada ativa, coloco o comércio no térreo e não é esse ponto de excelência, né? E aí alguém vai dizer, esse negócio de fachada ativa não funciona. E tem algumas pessoas que até dizem assim, bom, a fachada ativa vai funcionar, o comércio de rua vai funcionar melhor no centro da cidade, ou no lugar, assim, no caso de São Paulo, lá que tem os eixos de transformação, que tem muito volume de pessoas, mas talvez tenham bairros que não funcionam. Não sei. Aí o Francisco, assim, como arquiteto, como alguém que está olhando esses pontos há bastante tempo, né? Qual que é a tua avaliação em relação à própria viabilidade, digamos assim, do modelo fachada ativa em tudo quanto é lugar?
Né? Cara, isso é uma coisa interessante. A fachada ativa, ela precisa de vários fatores para funcionar. Não adianta só tu ter vontade. Tanto que a gente já viu, assim, tem vários empreendimentos aqui em Porto Alegre que tu olha, tem um prédio grande, né? Um pouco denso, numa via arterial e não tem locação. E as lojas têm um turnover muito alto. Porque, na verdade, precisa, é como se fosse um acidente de avião. Precisa ter vários fatores para que aquilo aconteça. Então, assim, por exemplo, região do centro de Porto Alegre é super denso, tu tem densidade, tem concentração de empresas, tem alimentação por vias arteriais. Então, naturalmente, ali algumas vias vão funcionar. Se simplesmente tentar replicar uma fachada ativa do centro de Porto Alegre no Petrópolis, por exemplo, talvez não dê tão certo. Porque no Petrópolis não tem gente andando na rua. Não vai ter.
Petrópolis, para quem está ouvindo, um bairro residencial.
Seria equivalente a Perdizes, em São Paulo, mais ou menos. Então, mais ou menos, porque assim, é um bairro que não é tão central, tem uma renda boa, ou até Moema, digamos assim. Então, dependendo da rua onde a gente está, em Moema, no caso, ela não vai dar certo, não vai ter gente andando. E isso acontece porque tu não vai ter tanta densidade para a pessoa estar querendo andar naquela rua. E isso a gente notou que acontece muito, muito recorrente no Brasil. No Brasil, quase todas as cidades são assim. E o maior problema é que, por exemplo, Sorocaba, a gente fez um trabalho em Sorocaba, não tinha onde botar a marca do cara. Caralho, eu preciso ter alta renda, fluxo de pessoas na rua, simplesmente não existe isso em Sorocaba. Ou tu tem alta renda, ou tu tem fluxo de pessoas na rua. Por quê? Porque a região onde tu propicia a caminhabilidade empobreceu. A região onde a pessoa foi morar, pelo plano diretor, não pode ter densidade. E é uma coisa que a gente ficou surpreso quando a gente foi fazer trabalho no Marrocos. No Marrocos tem comércio ruim em tudo que é lugar. Porque lá eles não têm recuo, é tudo, todos os prédios são colados na calçada e o negócio é aquele monte de bazar. É muito estranho.
É muita gente.
Então, assim, e a cidade é muito mais densa, a coisa funciona muito melhor, a quantidade de varejo é absurda dentro da cidade, e é um país, modéstia, é muito mais pobre que o Brasil. Então, assim, tipo, a economia dos caras funciona melhor na cidade do que Porto Alegre, que é uma cidade que é bem mais rica que Casablanca.
Sim.
Se eu for pegar o PIB per capita e DH, aqui a gente é muito melhor. Só que aqui não é tão bom para abrir comércio. Então, não adianta só a pessoa querer. Então, a gente fica naquela discussão que, de um lado, tem pessoas, geralmente da academia, que vão reclamando de o pessoal não faz fachada ativa. E do outro lado, acontece pessoas tentando fazer fachada ativa, quando falou, dá errado, pessoal, não vamos fazer isso.
Sim.
Esquece. Não dá certo.
Parece que o comércio ruim, que é ruim, porque não funcionou a fachada ativa. Na verdade, a concepção estava errada.
Sim.
É uma
loucura. O que a gente falou antes, não tem milagre.
Isso é bem ruim para a discussão aí. Porque aí eu fico de um lado, o cara diz, não, mas eu botei e me dei mal. Vocês não sabem. Do outro lado...
Fica estigmatizado.
Fica estigmatizado. Isso é ruim. Isso é ruim pra caramba.
Sim. E tu falou da questão de densidade, né? O quanto importa fatores como densidade demográfica, o quanto importa essa relação da edificação com a calçada, né? Porque, assim, eu já vi casos de cidades ou bairros, digamos assim, menos densos, né? Às vezes até de construções térreas. Uhum. Né? Pega as cidadezinhas históricas brasileiras, né? Paraty, que tem aquelas lojinhas abertas para a rua, né? Não é muito denso, mas tem uma boa relação entre a edificação e o pedestre, né? Como é que vocês avaliam isso? Porque eu acho que tem... às vezes a gente usa esse termo, né? Densidade, mas o que pega mais, digamos assim, né? Vocês veem o próprio bairro Petrópolis, né? Uhum. Se a gente caminha por muitas das ruas do bairro, Bela Vista, né? Uhum. Sei lá, no caso de Vila Nova Conceição, em São Paulo, são edifícios isolados nos lotes, né? E eu vejo até nessa discussão de revisão do plano diretor, de construção de edifícios, muitas pessoas preocupadas com a verticalização, com um argumento até justificável de que vai matar aquela casinha que está ali, prestando um serviço, um comércio para o bairro, né? Porque ela sabe que esse edifício vai estar recuado e que não vai ter uma relação com a calçada.
Então... O que acontece? Densidade seria a densidade de pessoas habitando aquele espaço. Isso é importante. Pode ser ou de empresas que estão localizadas, ou de pessoas que moram, ou pessoas que estão direcionadas para aquele lugar. Então, Paraty, ela é uma cidade que ela é de experiência. Então, assim, a pessoa quer ir lá porque é um ponto turístico. Se tu vai ver em baixa, época de baixa temporada, provavelmente não vai ter ninguém na rua, que nem a Colônia de Sacramento, no Uruguai. Colônia de Sacramento, de noite, ela é deserta, porque não tem nada. Tem algumas pousadas lá, tu caminha de noite, parece uma cidade fantasma. Se tu vai em dia de semana, Colônia de Sacramento, ela é morta. Final de semana, ela está explodindo de gente. É a mesma questão de Paraty. Aí tu tem atratividade pela experiência. O problema é que grande maioria das nossas cidades, elas não têm experiência. Elas são cidades que são, digamos assim, a pessoa vive ali. A pessoa não é uma cidade turística. E não vai ser. Não vai ser uma cidade que vai ter experiência. Então, tu tem que atrair ou muita empresa para o lugar, ou tu faz a pessoa ser obrigada a ir até o lugar, que é o centro de Porto Alegre fez por muito tempo, te obriga a ir até o centro para pegar um ônibus, ou tu vai ter muita gente. É mais ou menos isso, assim. Então, tem essas quatro coisas que a gente nota que afeta bastante o comércio. Se não tem nada disso, tem a outra questão que ela está naturalmente no lugar onde todo mundo quer estar. E acontece mais ou menos no centro de Joinville, centro de algumas cidades, São Mateus, no Espírito Santo. Tem lugares que se desenvolvem muito, não tem muita gente morando, mas tem muito comércio que ele está matematicamente no lugar que é próximo de todo mundo. E aí é a comodidade, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vê.
As cidades são muito diferentes entre si, muito específicas, né? Ponto de vista cultural, ponto de vista funcionamento da cidade, uma coisa é uma capital, outra coisa é o interior, por exemplo, a gente tem um empreendimento em Alegrete, sabe que Alegrete o comércio funciona no centro, tá? E o comércio fecha ao meio-dia, a cidade vira um deserto, mas à tarde volta todo o movimento para o centro. Tá? Então, tem coisas que são muito específicas. Voltando aqui a Porto Alegre, que é o nosso foco, o negócio da fachada ativa, como o Francisco falou, não só em todos os lugares que são aplicáveis. Né? Se pegar Petrópolis, desse lado que a gente estava falando de Protásio Alves, em direção à Ipiranga, é puramente residencial. Não tem como imaginar botar um comércio aí no meio com uma fachada ativa. E não vai mudar isso. A característica do bairro, assim, de grandes casas, né, de famílias, é um bairro residencial, pacato, parado, isso não vai mudar com o tempo. Tá? Então, a fachada ativa, eu acho uma ideia fantástica. Por exemplo, aqui tem uma das ruas que eu considero mais interessante do comércio de Porto Alegre, que é Fernandes Vieira, em duas quadras. Tem todos os tipos de atividade, tudo funciona muito bem. E as pessoas que moram ali moram super bem, né? Tem comércio aos seus pés.
Né? A gente está aqui no bairro Bonfim de Porto Alegre.
E é um exemplo.
Não sei se é o mais denso de Porto Alegre, mas é um dos mais densos.
Né? Ele está, se não me engano, não é o segundo mais denso de Porto Alegre, não.
Agora eu vou pegar. Agora
é, mas o que a gente andou pesquisando, eu não sei se é mais
Ele está lá, tá lá em cima.
E isso a gente observando, a Fernandes Vieira, tem pouquíssimos prédios grandes, né?
Sim.
Mas tem um prédio ao lado do outro.
Sim.
Não tem três casas na rua.
Né? É, tem rua, é
tudo. E não tem recursos, né? Sim. Então, são exemplos, né? São ruas espetaculares, tem outras ruas assim, né? Essa rua aqui onde nós estamos, Oswaldo Aranha, se a gente lembrar, muitos anos atrás, o comércio ia até quase quase perto do túnel. Hoje, nas duas quadras próximas ao túnel, ele diminuiu, porque fica muito perigoso, né? Porque, enfim, mudou a concepção para que ainda funcione. Aqui era tomada de lojas de móveis antigamente, né? Só lojas de móveis. Né? Hoje, me caminhando agora, fiz questão de parar mais longe para olhar, né? E eu vi, achei uma loja de móveis. Né? E aí tem a
outra. Tá por cabeça do...
Não, deve ser porque estaria a tradição da família, enfim. Mas achei operações interessantes, como é de serviço, ferragem, né? Livraria. Então, são muito específicos. É um Muniz de Vento, né? Que é um bairro super interessante, 24 de outubro, para fachadas ativas, né? Lá dos Chagas. Então, é muito... São Paulo, Tumulaço, também morei. Está nos Jardins, ali embaixo, na parte plana, que é uma rua mais inadequada para ter uma fachada ativa ali, que é Oscar Freire, por exemplo, né? Porque as suas transversais têm muito potencial. Então, cada caso é um caso, né?
Sim.
Tem que analisar, né?
Analisar. No caso de São Paulo, né, uma coisa que vocês vão para lá com frequência também, né? O que eu noto, né, que eu acho que eu já falei com alguns paulistanos e às vezes nem eles mesmos notam, né? É que é isso, né? Que muito do comércio de rua tá em edifícios que não se desenvolveram, né? Você passa pelo Jardins, pelo a própria Oscar Freire, né? Aquelas lojas são casas pequenas, as casas todo o sudoeste ali, né? Pinheiros, Itaim, né? Vila Olímpia, né? Os restaurantezinhos, botequinhos, lojas, né? Normalmente são em casinhas, né? Ou predinhos que por algum motivo não tiveram transformação urbana, né? E eu acho que assim, esse é um dos argumentos que muitos têm usado, né, contrários ao desenvolvimento urbano. Né, porque, puxa, a gente está desenvolvendo a cidade e matando uma característica, digamos assim, essencial dos bairros. Né.
É uma coisa mais romântica, né?
Mas, ao mesmo tempo, né, dadas as legislações atuais, até verídicas. Né, porque, enfim, como é que vocês veem isso? E eu não sei se o Francisco... qual que é o teu contato com incorporadores, né? Essas pessoas estão buscando substituir esses comércios nos seus empreendimentos por algo novo, isso é viável, né? Como é que vocês veem essa discussão?
Cara, isso é uma coisa muito louca, porque a gente tem um apreço à história muito grande. A população de qualquer lugar que mora tem esse apreço muito grande. É quando você fala, a característica do bairro, tudo mais... Só que se a gente for pegar a história de todas as cidades, tudo sempre mudou. A cidade sempre evoluiu. E eu acho que um dos maiores, algo que eu noto nos trabalhos que a gente tem feito, um dos maiores problemas que tem nas cidades, mais recorrente no Brasil, mas em cidades americanas a gente também tem notado um pouco disso, um pouco que a gente trabalhou, é a resistência de mudança. E aí isso gera, por exemplo, aqui onde você estava falando, era cheio de lojas de imóveis. Agora a gente está aqui no Instituto de Estudos, tem aulas aqui, tem um café de Schrödinger, tem, não sei ainda.
Sim.
Nós estamos trocando ainda. Então, já tem essa questão. Então, está em mutação. É possível porque é permitido fazer uma renovação do passo. O imóvel tem uma boa relação de custo-benefício que compensou fazer essa obra aqui, fazer essa questão. Eu chuto que 90% das capitais do Brasil, o centro delas é economicamente inviável de fazer alterações. Então, as incorporadoras, elas têm interesse em fazer. Elas querem fazer, elas têm... As pessoas dentro das incorporadoras, hoje em dia, eles têm intenção de fazer. Eu ouço muito, pessoal, gostaria de fazer um retrofit, gostaria de fazer, mas na hora que tu coloca no Excel, não bate.
Não fecha
a conta. Tu pensa assim, vou pegar um prédio aqui no centro de Porto Alegre, eu vou botar ali, vou pagar 3, 4 mil reais por metro quadrado para comprar o prédio. Tu vai gastar mais alguns milhares de reais por metro quadrado para reformar. E tu vai poder chegar no máximo a 10 mil metro quadrado. Pô, na planilha, tu gastou 11 mil para vender por 10. Logo, não dá. Por que que não dá? Aí vem toda aquela questão, vocês falam bastante do caso planejado, questão de índices, recuos, possibilidades. Se a gente vai ver, Nova York é uma cidade que também é super restritiva, né? Eles, em 10 anos, acho que é uma malha de Nova York foi renovada em 35%. Pô, é uma das cidades mais restritivas dos Estados Unidos, os caras renovam muito mais fácil. Vai para Nova York, eles constroem um prédio pegando a área aérea de vizinhos. Então, assim, falta um pouco de flexibilidade. E os incorporadores têm muita intenção de melhorar, né? Tanto que a gente tem que lembrar que boa parte dos incorporadores foram colegas nossos na faculdade de arquitetura. Eles tiveram esse contato, vão para o exterior ver como é que uma cidade europeia funciona e pensam, pô, por que eu não consigo fazer uma cidade europeia aqui?
Sim.
A gente não tem as peças só, a legislação ela te impede. Ela diz, não, tu não pode. Então, isso é uma coisa que dá problema para comércio de rua também, a longo prazo. A cidade de Porto Alegre está evoluindo para uma cidade que não vai ter comércio. Se for ver, não vai ter comércio de rua. Aqui dá. Agora, Petrópolis, Bela Vista, Boa Vista, são todos bairros fora com um cinturão de dentro da cidade, são bairros que não comportam loja de rua. Não tem condições.
E eu acho que uma preocupação minha, né, que a gente, digamos assim, passou por um período grande de urbanização no Brasil, né, as cidades já cresceram, já passaram pelo grande salto, né, de crescimento. Muitos desses bairros, de certa forma, se consolidaram com essa tipologia afastada, com muros e cercas e recuos, e a gente deveria, talvez, pensar em como transformar estes bairros, né? Ou seja, bom, eventualmente, como que um condomínio pode aprovar um comércio no térreo, né? Do que pensar em construções novas, porque
Sim, condomínio já existente, tu fala.
porque o impacto em transformar a cidade que já existe é muito maior,
Sim,
né?
é
Do
difícil, né?
que e muito mais difícil, né?
E eu acho que essa é a discussão que, pelo menos aqui em Porto Alegre, está se tendo, né? Pelo menos para o diretor, que é algo positivo, de pelo menos travar a expansão urbana da cidade, fazer ela ficar dentro de uma área onde já tem infraestrutura, já tem população
Delimitar.
delimitada. Então, tentar botar assim, não, quer construir mais, tem demanda para construir mais, constrói aqui, onde pelo menos já tem
Sim.
prédio.
Sim.
É, a gente via, primeiro voltando ao centro que você estava falando, eu esses dias fiquei assim, perplexo, porque fazia muito tempo que não ia ao centro. Eu não tenho nada para fazer no centro. Eu vou eventualmente quando tem algum evento cultural, lá
no
mar.
Eu trabalho no centro, então estou todo
sim,
dia.
Sim, eu trabalho ali. Ah. Mas eu, olha, não sei quanto tempo eu sentei para ver a exposição do Ciron, né, o acervo do Marx. Mas passei na Rua dos Andradas às 3 da tarde e fiquei assustado. Deserto, completamente deserto. Às 3 da tarde. Deserto. Ah, bom, estava caindo um pouquinho de chuva. Estava caindo um pouquinho de chuva, mas não é motivo. Sim. Chuva, né? Vi uma loja ali, um bazar tradicional, os vendedores na porta da loja.
Na né? parte pedestrianizada, na
na
parte,
parte calçadão. Pô, me lembrei do tempo que eu ia ao centro todos os dias, que tu tinha que desviar para caminhar na porta da
Sim.
praia. Tipo, batendo, né?
Sim.
Então, bom, hoje pode ser um pouco da chuva e tal, mas, sabe, assim, é impressionante. Agora, claro, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, moto, centro.
Uhum.
Mora pouca gente, né?
Uhum.
Quer dizer, não houve acréscimo, né, de novas moradias, quer dizer.
Sim.
Então,
ainda é um bairro bastante denso, né? É um dos mais densos de Porto Alegre.
Mas teria potencial para ser muito mais denso.
Não, né? naquele trecho.
Não naquele trecho,
que é o centro.
Sim, o trecho que está, vamos dizer, mais denso, ficar de residência e passando a praça, né?
Deve ser perto da Duque de Caxias.
Sim, exatamente. Né? Então, tem um potencial muito grande, né? Para aumentar o número de residências, prédios. Escritório vazio.
Sim,
né?
Muitos prédios vazios.
Então tem esse potencial. Quando a gente traz para os bairros, né? Aí eu vou falar assim, porque a gente conhece um especialista. Eu fico muito seguro e tranquilo em falar potencial dos bairros para operações de conveniência e serviço. Só focado, não vou pegar e abrir uma loja de roupa no meio da Bela Vista, porque vai quebrar.
Sim.
Sim. Agora, a farmácia, bom, se não tiver uma farmácia ocupando um tal ponto, vai funcionar. A academia de qualificada vai funcionar.
Sim.
Tá? Tem um potencial muito grande em vários bairros. Né? Petrópolis, a gente estava falando ali. Né? Então, tem que ser operações adequadas. Né? Não, acho que acabou aquela época de aventurar-se. Né? Eu acho que aqui é bom, vou fazer uma loja aqui. Aí depois vão dar certo. Não, é do comércio de rua. Não, não é do comércio. Provavelmente a tua operação não deveria estar ali.
Sim.
E não poderia estar ali. Né?
Sim.
E eu também não acho, a gente não entrou no tema, mas só avançando um pouco, e eu não acho que isso conflitui com as operações de shopping center, né? Porque as pessoas não vão todos os dias no shopping center.
Sim.
Então, o shopping center não tira a gente do comércio de rua, não tira a gente da conveniência de serviço.
Uhum.
Então, acho que não são conflitantes. Né?
Sim.
Então, complementares.
Tu tocou num ponto que eu acho que é sensível para muita gente, que são as farmácias. Né? E é uma coisa que eu ouço não só aqui em Porto Alegre, né? Porque o pessoal fala, não, mas tem Panvel, que é uma farmácia gaúcha, que é uma rede daqui, né? Tudo quanto é lado, e tem Droga Raia, e aí eu vejo, tem vídeos que o pessoal grava na internet, né? Uma, assim, 4 farmácias, uma do lado da outra, né? E
Brasília tem.
Isso é um fenômeno que se repete em muitas cidades, né? De abertura de muitas farmácias. O que explica isso, né? Acho que um tema, enfim, talvez um pouco tangencial, mas acho que é uma dúvida que muitos dos ouvintes podem ter e que surge nas nossas discussões com frequência.
É, a farmácia é um negócio que é muito estranho, porque a gente já fez algumas ajudas para algumas redes de farmácia aqui no interior do Paraná, nunca no exterior, mas lá não é tão comum, né? Mas elas faturam muito. Então, assim, tem uma farmácia de um ponto, uma farmácia da mesma rede no outro lado da rua, e elas conseguem ter um faturamento complementar, porque elas, uma pega o fluxo de um lado, outra pega a pessoa que está vindo do outro, ou o pessoal está tomando muito remédio, mas também são meio lojas de conveniências. Bom, lá em casa, minha esposa adora ir em farmácia, ela adora comprar coisa, ela compra não só, não é remédio que ela compra coisa de estética, coisa de, às vezes, uns potatinhos, umas coisas assim. Eu não sei, acho que é uma loja de conveniência, de certa forma, virou. A Panvel, que é a rede que eu tinha mencionado, eles estão vendendo salgadinhos de marca própria, estão vendendo produtos de lá, produtos de acessório de marca própria. Então, me parece que elas estão indo para esse lado de uma loja de conveniência.
Sim. Bom, deixa eu falar, eu tenho, assim, nessa área eu estou bastante, penso bastante, porque a gente tem quase metade dos nossos empreendimentos são farmácias. Tá? Desde a fronteira com a Argentina até Curitiba. Então, a gente tem farmácia por tudo. Pelotas, Alegrete, São Paulo. Né? Então, o que eu observo? Né? Primeiro, assim, como nós temos o foco de fazer uma loja com o objetivo de ter retorno no investimento, se eu me sentir inseguro, de colocar uma farmácia em tal lugar que tem mais 3 a logo, eu não vou fazer esse investimento. Eu não vou fazer, como a gente costuma chamar, um investimento em contrato, só porque a farmácia está me dizendo naquele momento que quer alugar e daqui a 3 anos ela vê que não vendeu tanto. Eu vou ter a minha leitura, né, como já aconteceu, das grandes redes, quer botar uma aluga aqui? Não, eu não quero. Agradeço, não, mas não tem interesse. Então, acho que tem que ter esse cuidado. Nós temos casos com as duas grandes redes, a maior do Brasil e, e essa que você falou, uma na frente da outra, e a gente colocou a loja, tá? Numa eles colocaram a loja na frente da nossa, na outra nós colocamos, e não afetou nada a ver. Olha só, é uma coisa impressionante. É. O que eu vejo e leio são complementares. Ah, fui aqui comprar, não tem, ou está muito caro, vou ver o preço do lado da rua. Uh-huh. Isso é baixo, tem muita renda, tem muito poucos na cidade. O Francisco referiu às lojas de conveniência. Essas redes principais, elas ainda não estão... A Panvel entrou um pouco agora. A Raia, por exemplo, não tem nada de... Tem chicleta, não tem... Não é como uma Pagminas do Nordeste que vende chinelo de dedo. Não sei se não está vendendo vinho, acho que nem não, porque não pode vender álcool em farmácia nos Estados Unidos, podia, né?
Sim.
Então, eu acho que é o seguinte, primeiro que hoje em dia tem remédio para tudo. Muito mais do que antigamente, né? Te trata para qualquer coisa, né? As pessoas estão se cuidando mais também. Estão se cuidando mais. Eu vou na farmácia 2 vezes por semana.
Tem suplementos alimentares, né?
Suplementos alimentares também. Suplementos alimentares. E agora está entrando numa nova fase em que as farmácias foram autorizadas a ter clínica dentro. É porque isso começou na pandemia.
Exame de Covid.
Agora vai poder fazer outras coisas, né?
Sim.
Já tem lojas no interior que tem centros clínicos dentro da loja.
Aham.
Então, a farmácia tem um potencial para ampliar os serviços, né? Tem potencial.
O envelhecimento da população também é um fator?
A população brasileira está vivendo cada vez mais, né? Então, isso é uma... questionável, né? Então, agora, claro, a gente tem que ter cuidado, né? Observar, daí vai daquilo do fardo. Bom, aqui eu não vou botar, porque aqui está ruim. Por exemplo, esse negócio que você falou, a rua lá, tem uma rua no interior de São Paulo que tem 6 farmácias na mesma calçada. Uhum. Em Brasília tem 5. Tá? E eu não poria dinheiro como investidor. Que bom que eles vendem bastante, mas eu não poria o meu dinheiro.
Sim.
É uma questão de discernimento.
De bom senso. Né?
Sim. Como eu digo, aí saindo um pouco da farmácia, é a mesma coisa do varejo, quando você pega uma rua temática. Né? Você passa numa rua lá, tem 3 quadras, tem 50 lojas de móveis. Aí a pessoa fala, é para uma loja de roupa. No meio das lojas, qual é a tendência da certo?
Nenhuma.
Tem como, não existe hábito de
Sim.
a pessoa ir naquele local para comprar roupa, entendeu? Não, comprei da loja de roupa. Não, vai comprar loja de roupa.
Sim.
Aquela roupa está tematizada, está definida. Aquilo ali é aquilo ali, as pessoas vão levar naquela rua lá comprar roupa. Então não tem como você partir para um outro comércio, a não ser que fosse numa esquina, operação de conveniência e serviço, porque o bairro no entorno está denso, está legal, tal. O pessoal está passando ali, mora atrás, vai. Não, acho que tem que analisar muito, né? Daí volta naquele assunto do ponto. Tem que analisar muito. Tem que analisar muito. Não dá para a gente generalizar. Assim,
sim.
Né? Para generalizar.
Mas vamos lá, então. As farmácias estão crescendo, os bons pontos são resilientes, mas e a crise? Né? Vocês assim, relatam um pouco o que aconteceu durante a pandemia, né, em relação ao comércio de rua, como é que está agora? Porque, assim, eu realmente, durante a pandemia, vi muitas coisas fechando em Porto Alegre. Agora, até, aparentemente, assim, algumas coisas voltando, mas é muito uma percepção pessoal, né? Não de quem trabalha no ramo. Não sei se o Francisco tem dados.
E a gente fez migração, principalmente alimentação, no início da pandemia. Muita alimentação saiu de shopping, foi para a
rua. Porque tem um aluguel muito alto, no caso?
O aluguel é alto. Então,
os custos, né?
O shopping é muito alto, então não estava performando. Teve essa migração. A gente sofreu muito na questão da pandemia. Varejo, acho que sofreu bastante. Varejo de vestuário, que é loja de rua, sofreu bastante.
Restaurantes, né?
Restaurantes, sim. Mas restaurantes, pelo menos a gente notou um retorno muito rápido. Porque quando começou a abrir o comércio, o primeiro lugar que a pessoa ia era para o bar. Era para o comércio, ter experiência. Se notou um retorno muito rápido dessa questão da experiência. Depois foi indo. Atualmente, o que mais cresce é a estética, se não me engano. É o que mais cresce. Estética, cuidado pessoal, academia também, de certa forma, começou a retomar. Mas foi um baque forte a questão da pandemia. De uma hora para outra, tu não podia mais abrir.
Sim.
Muita rede aproveitou a pandemia para fazer planejamento de expansão. Por isso que a gente se manteve bem. A gente até cresceu, no ano da pandemia a gente cresceu bastante. Mas muita gente pensou assim, ah, já que está tudo parado, o meu concorrente tomou, sim, eu vou aproveitar que eu não tenho a ponta ainda e vou preparar minha expansão para quando abrir o negócio. E teve gente que apostou que não ia mais abrir. Mas eles não se deram muito bem. Teve, sim, gente que apostou que ia ficar tudo remoto, não para o normal. Não foi.
Sim, né? Muitas teorias, né?
Muitas teorias. É. A gente falava, cara, as pessoas vão voltar para a rua, não tem essa.
Essas horas aparecem muitos teóricos, né? Impressionante. É.
Sim.
Estar no dia a dia, na rua, não sentir o cheiro, aí tem muitas teorias.
Né? Foi muito prolongado, né? Muito prolongado. Ninguém nunca, acho que a gente nunca prevenciou alguma coisa assim, de ser uma coisa tão prolongada e tão forçada.
É. Eu sempre achei, né? Claro, a gente não sabe quanto tempo ia durar, mas sempre achei que o comércio de rua ia voltar, né? Você só não pode viver sem comércio de rua. Tem como viver um bairro sem comércio de rua. E nossa experiência é muito positiva, até por incrível que pareça, numa situação dessa. Nós, não, cento e tantas lojas, nós tivemos nenhuma loja fechada, nenhuma desocupação. Né? A gente estava conversando no início. Quando você tem um ponto vendedor,
sim,
a rede, ah, vou fechar 20 lojas esse ano, tem 100, vai fechar as 20 que vende menos. Né? E tem potencial de recuperação mais lenta. E vende, não vai fechar.
Tá agora. As farmácias nesse. Desculpa, voltar ao tema só. Mas elas tiveram aumento de vendas na pandemia? Porque tinha remédio, tinha máscara, não sei.
Álcool geral. Tem uma experiência bem clara nisso aí. Tem farmácias em bairros distintos, em bairros de classe A, e tem em bairros mais populares. É o da Volta às Árvores. Os percentuais de faturamento, de crescimento, são diferentes. Tanto é que em pouquíssimas, duas ou três lojas, a empresa me mandou a planilha, porque é uma relação excelente, a planilha, e tinha uma queda, mas a queda era 4%.
Sim.
E tinha algumas que o crescimento era 17%.
Durante a pandemia.
É, daí, isso é as partes da negociação, né? Ela te manda, ela tem 25 farmácias com a empresa, te manda, ela me dá um desconto em todas.
Sim.
Aí, então, mas eu vi, sim, me manda o faturamento de todas, vamos ver. Sim. E aí, tem umas que também, porque dá.
Sim.
Tem, e outras, não, aqui caiu. Então, como eu falei, né, é difícil que pontos excepcionais, né, vão ter queda, vão ter desocupação, é muito difícil, muito difícil. Cara, a pandemia pegou assim, muitas atividades, pegou forte, né? Restaurantes, eu estava falando, muitos partiram para a teleentrega, né, para substituir a cozinha funcionando, né, todo mundo tá.
Mesmo assim, ter entrega foi um bagre, né? Porque se era aplicativo, era 20% a 30% do faturamento vai para o
aplicativo. É complicado.
É bastante.
Então, acho assim, a proteção desse negócio está no ponto, está na atividade.
Sim.
Você falou em estética. Estética está crescendo muito. Tem um caso muito engraçado na Bela Vista, que eu estava falando. Tem gente que não sabe disso que eu vou falar, mas no mesmo ponto, na Pedro Ivo, onde a gente tem uma farmácia, ao lado tem uma estética. É a terceira estética que está ali.
Ninguém não vai girando.
Por quê? A terceira. Não é porque o negócio era ruim e fechou. Que as duas anteriores quebraram, mas quebraram por má gestão. Só que ela fechou na sexta e a nova abriu na segunda. Ninguém notou.
Sério?
Sim. O cara foi ali de arrancou a marca e botou.
Sim.
Aí um dia alguém passou e falou: ah, mas mudou? Assim, sim, mudou. Fechou a sexta passada e abriu na segunda. E na outra vez eu, evidentemente, combinei para que acontecesse dessa forma. Então, só não funcionou no
sábado. Sim.
E a estética voltou uma outra, porque as outras tinham quebrado por uma gestão, briga com franqueado e tal. E que está lá hoje é uma rede excelente, né?
Sim.
Está lá e funciona super bem, né? Você estava falando do pet também, potencial de pet é.
Potencial de pet é absurdo.
Potencial de pet é.
Lojas de pets,
sim. Sim, é fantástico, é impressionante.
As pessoas compensam a falta de filho com o cachorro.
Os idosos.
É.
Né? É impressionante. Eu tenho dois para pets, ligado.
A gente tem dois outros casos recentes, né, que estão aí pegando as notícias nas últimas semanas. Uma delas é a expansão da Oxxo no Brasil. Né, a gente até teve um outro artigo do, né, que a gente publicou no Negócio Planejado falando, né, sobre a expansão da Oxxo e muitas pessoas até, digamos assim, preocupadas, né, porque a Oxxo estaria canibalizando aquele mercadinho de bairro pequeno, né, matando esses players. E uma notícia que eu acho que é dessa semana, que é do pedido de recuperação judicial do operador da Starbucks no Brasil.
Saiu ontem, né?
É, saiu ontem, agora de novo.
Viu, que cara. Era, que, assim, faz pouquíssimo tempo, né? Acho que um ano atrás, eles estavam anunciando expansão agressiva, realmente, né? A gente viu lojas abrindo, né, bastante no Brasil. Se vocês poderiam comentar a respeito disso, né? Por que da conveniência, né? Eventualmente, por que, que um café como Starbucks, né? Ou se vocês acompanharam esse processo?
O Starbucks, ao meu ver, ele tem alguns desafios em questão de modelo de negócio perto do público brasileiro, nosso poder de renda. Então, ele não é exatamente o nosso padrão de café que a gente toma. Ele é um café, é o que os americanos tomam. Congresso nos Estados Unidos, tu coloca o café, coloca uma tampinha e sai andando. É diferente do nosso padrão de consumo. É caro para a gente, acaba sendo caro, e abriu muita franquia, tipo Mais Um Café, The Coffee, etc., que são também grab to go. Então, assim, ele acabou entrando num modelo onde começou a ser canibalizado por outras redes menores, com café mais competitivo e com custo de implementação muito menor. Então, acho que isso ajudou a corroer. Uhum. E o que eles falam muito é que eles falaram muito da questão da pandemia. Eu acho que o que eles queriam dizer, porque eu imagino que eles falaram da pandemia, que eles realmente sofreram um baque muito forte com a pandemia, e a projeção de crescimento, a retomada do crescimento que eles projetavam ter, talvez não aconteceu, ou por uma questão de economia não estar tão forte quanto eles imaginavam, mas eu acredito que entrou muito a questão de concorrente.
Uhum.
E de concorrente, muitas dessas redes menores, elas também estão correndo muito atrás da máquina, que algumas delas expandiram mais do que deveriam. Então, os franqueados estão sendo agressivos para conseguir se manter. Então, o Starbucks é a presa fácil para o pessoal bater.
Entendi.
Eu acho que bate um pouco nisso do Starbucks. E da cara da Oxxo, não sei se é Oxxo.
Oxxo. Não sei.
Se não me engano, é que tu falou uma pronúncia um pouco diferente, acho que está certo, mas é Oxxo. Ela tem uma coisa que é vantajosa. Pensando que, imagina assim, teve uma inflação muito alta. Então, o custo de vida aumentou. A pessoa, ela vai... Muitas pessoas lá na empresa, o pessoal compra muito para comer no escritório e tudo mais. Pô, no mercadinho de conveniência é o que mais tem. É o mais prático. Se o mercadinho de conveniência ainda consegue vender um produto barato, isso é excelente.
Sim,
então,
bom.
Exato. Então, eu acho que ela é muito vantajosa para a cidade. Só vai canibalizar a loja de bairro. Tem que pensar em quem? Tem que pensar na população que vive, vai ter agora acesso a um produto de boa qualidade, barato, uhum, ou no mercadinho que ficou 20 anos ali. Me desculpa, se ficou 20 anos ali num lugar onde chegou uma Oxxo e fatura muito mais, podia ter feito uma gestão melhor, talvez. Uhum. Então, é a questão de...
Oferecido produtos mais, digamos assim,
se renovado, se reinventado.
Alinhado com o que o público estava buscando, exato, naquele momento.
Sim, o próprio mercado pode ser vizinho da Oxxo, mas se tiver um produto diferenciado, um bom atendimento, alinhado, o público não vai.
No caso que a gente está falando lá perto de casa, do mercadinho aquele do negócio. É o tipo de caso, tem um mercado
baixo.
Eu não ia falar. Desculpa. Não, bom. Na Juíza Lajeado, tem um mercadinho que é antigo de baixo.
Fez um mall ali, né?
E aí tem um mall que é na frente. E aí eu fiquei pensando, pô, será que o cara vai se mudar? Porque para ele seria vantajoso se mudar.
Foi o primeiro convidado.
E aí se mudou por decisões dele, mas assim, é esse tipo de decisão, obviamente que ele já está passando ponto e tudo mais, eu não sei. Eu não vou dar informação privilegiada, mas assim, a questão é, essa pessoa ela já não está querendo investir no próprio negócio.
Uh-huh.
A longo prazo...
Tem mais interesse.
É, a longo prazo, tu sabe que esse negócio, ou ele se reinventa ou morre. Sim, e aí esses são os negócios que é uma Oxxo mata.
Sim.
São esses negócios que a pessoa já não está mais tão interessada, já estagnou e tudo mais. Né?
Sim.
Eu acho que tem opinião sobre... Bom, sobre a Starbucks, né? Primeiro, eu acho que a Starbucks fez mais ou menos como o Madeiro, né? Coincidentemente, as duas empresas são mega endividadas, né? Porque eu acho que é exceto de otimismo na expansão. Eu vejo N lojas do Madeiro, que não vejo o maior sentido de ter sido feito ali, e a gente vê excesso de otimismo na expansão. Abre. Concordo contigo em relação ao modelo da Starbucks para o Brasil, né? Esse hábito é americano, já, de to go, de pegar um café e levar. O brasileiro gosta de entrar numa cafeteria, gosta de sentar, e eu adoro. Eu entro em 3, 4 cafeterias por semana, eu amo, eu gosto muito desse café de Santa Catarina. Eu acho que hoje em dia tem muito café de qualidade, o Starbucks trabalha com café mais, torra muito elevada, tal, Então, acho que a concorrência vai ficar difícil. Eles têm um custo de operação caro, né? Eles são as lojas superestruturadas. Sim, né? Sim.
Esse Decoff tem por tudo agora, e são micro-lojas, né?
Esse Decoff, se não me engano, eu conversei esses dias com de Curitiba, né? No Paraná. Mas tem, já tem Espanha e Portugal. Eu acho que tem...
Tem vários lugares.
Acho que tem mais de 300 lojas.
Tem uma pegada meio... Tem uma pegada meio urbana, né? Eles fazem lojas pequenas que têm essa abertura para a rua.
Tem assim, algumas que eles põem em recuos. Por exemplo, eu tentei colocar uma no mall, no nosso recuos jardins, em container. Mas aí fui pedir licença para o município e não...
Não conseguiu.
É, talvez se eu tivesse colocado o container sem pedir licença, entendeu? Tá mas aí, então, não pôde colocar um negócio que é prestar serviço para o entorno. Né?
Sim.
Um negócio bacana, interessante, um complemento para o mall, né? Então, esse modelo de negócio tem um potencial muito grande, né? Ser complementar, um pouquinho de espaço, né? 12 metros quadrados, bem menores.
Né? Você caberia em qualquer recuo.
Qualquer recuo, claro.
E normalmente não consegue botar isso.
Não, né? Consegue. Onde tem recuo, não consegue.
Só irregularmente.
Né? Só irregularmente. E aí a gente anda pelos comércios na rua e vê que vários recursos são usados de forma regular. Né?
Sim.
Então, aí é complexo. Então, eu acho que tem muito dos erros do comércio de rua tem a ver com o empreendedor. Né? A culpa é do poder público, a calçada, o problema da segurança, que você entendeu, que existe em todo lugar. A culpa é do empreendedor que escolhe mal, que faz uma expansão muito acelerada, que gasta muito numa loja, né?
Sim.
E o ponto não é adequado. Né?
Pega um franqueado mal qualificado.
Isso é fundamental, né? Quer dizer, pegar um franqueado ruim e montar outro negócio. Aí, indo para Oxo, lá para outros. Pô, a expansão é uma absurda, a velocidade é muito forte, tem um grupo Shell por trás e tal. Eu, pessoalmente, eu já visitei algumas lojas em São Paulo, pessoalmente, eu não simpatizo com as lojas no sentido do visual das lojas. Tem um posto de gasolina, cor, né? Eu não simpatizo, mas não tem como dar errado, né, numa cidade como São Paulo, pela conveniência, né, de estar onde está, né? Agora, vamos ver qual é o potencial para fazer isso aí, para expandir para o interior do, né, interior de São Paulo. Isso,
sim.
Qual é o potencial para colocar no interior, né? E eu, pelo que eu estou informado, porque eu comparo muito a Oxo, claro, ligando a Shell, eu comparo muito como se tivesse tirado a loja de conveniência do posto botado na rua. Parece um pouco isso.
Sim.
E eu sei que tem outras empresas que vão fazer isso. Eu tenho essa informação lá, que eu estou tentando fazer isso. Estão testando, vão começar a testar esse modelo, justamente para pegar ocupar esse espaço de mercado de vizinhança. Conveniência e vizinhança.
Sim. E tem o 7-Eleven, né? Nos Estados Unidos, no Japão. Sim.
Tem por tudo, né?
Tem por tudo.
Acho que a qualidade é tudo, né?
Agora, tu tocou num ponto, né? Que um dos nossos apoiadores até tinha enviado uma pergunta antecipadamente, que é quando um grupo como a Starbucks, no caso do operador Starbucks, o Amadeiro, faz essa expansão de uma forma, vou dizer, insustentável, mata o pequeno, e depois, eventualmente, pode ter que fechar uma loja, né? Então, assim, eu acho que, às vezes, até a má administração da gasolina para os críticos, né? Como é que vocês têm visto isso? Assim? Porque tem um certo movimento, às vezes pode ser até saudosista, né? Em relação ao mercadinho do Rô, que está ali há não sei quanto tempo, né? E essas coisas acontecem também, né? Eu não sei se tem algum outro exemplo, agora me fugiu um pouco, mas...
Sim, esses dois são bem fortes.
Mas eu acho que, assim, se a Starbucks matou algum café na região onde ela colocou, vamos botar Subway, que é um bom exemplo.
Uhum.
Porque a Subway expande sem critério. É do mesmo grupo, né, de Starbucks aqui no Brasil.
É do mesmo grupo, expande sem critério.
É completamente sem critério. E o custo é muito alto, porque todo equipamento tem que ser homologado pela Subway nos Estados Unidos.
Claro.
O ticket é baixo, o giro tem que ser muito elevado e eles ficam com 15% de royalties. É alto também. Então,
não sobra nada.
Aquilo
franqueado, tu disse.
O Subway, não tem mais nenhum Subway no centro de Porto Alegre.
Acabou, né?
Acabou faz uns anos.
Eu não sei nem onde tem em Porto Alegre.
Acho que só em shopping. E aí o que acontece? Ele abre, ele acaba falindo os negócios próximos, mas tu vê assim que não quebra tudo. Quebra os fracos. O cara que se reinventa com aquilo, ele consegue muitas vezes dar a volta por cima. Então tem algumas redes de sanduíche no centro mais populares, que os caras têm 4, 5 lojas e faturam alto.
Sim.
Então é isso que mais ou menos acontece. A Madeiro vai entrar, ele vai quebrar, mas assim, Se o Madeiro, ele está num lugar, ele quebrou as outras hamburguerias e ele se deu mal ali, é porque a receita que estava fazendo o Madeiro funcionar foi para algum lugar. Provavelmente é para outros players que se reinventaram e começaram a puxar, né? Então, mais ou menos, isso acontece. Acontece uma reinvenção do lugar. Nunca acontece
Sim.
vácuo na cidade.
Sim. Em tese, a demanda, digamos, por hambúrguer tem que estar em algum lugar.
A não ser que o bairro morra. Aí
Sim.
acontece também. Tipo, o Centro Polar está morrendo, o
Sim.
Moinhos
Naturalmente
agora.
vai fechar.
Pô, não fala isso.
Não, a gente tinha escritório no Moinhos ali. O meu sócio morava no Moinhos até essa semana. Ele é bom, mas a gente está notando que está vindo um movimento ali, não agora, mas a gente está notando que, por exemplo, muitas das coisas que aconteceu muito forte no Moinhos está começando a acontecer forte na auxiliadora. E está acontecendo.
Auxiliadora. É, auxiliadora, impressionante.
Tá meio que a gente está sentindo,
Descendo, tá descendo.
conversando com o pessoal da
Bordinho para
prefeitura,
baixo.
conversando com o pessoal da prefeitura também.
Ah, tá.
Está sentindo. Então,
Principalmente o público mais jovem, né?
principalmente um pouco mais jovem. O Moinhos ele está perdendo tração. E eu acho que está acontecendo com o Moinhos, a gente está começando a ver o que está acontecendo com o Moinhos, o que aconteceu com a Independência e antes aconteceu com a Duque. E o Moinhos está começando a morrer.
Tá vendo?
E aí é a relação que está acontecendo com quase todas as cidades brasileiras, isso acontece. Que é a questão a cidade ela vai se espalhando, a alta classe, e vai
Sim.
deixando um rastro de
É,
destruição.
o Moinhos, sei lá, para alguém que está ouvindo, pode ser tipo em Higienópolis, São Paulo, não sei se tem
Eu acho
essa,
que sabe que, concordo
né?
contigo, eu acho que Minas
Essa
seria bem Higienópolis,
característica, assim.
prédios tradicionais, né? Famílias tradicionais, eu acho que seria bem Higienópolis, eu concordo contigo.
Tem uma parte residencial, tem
É,
algumas
tem
partes que tem alguns
comércio.
restaurantes, enfim, não
É. É,
sei.
pode ser.
Vocês têm essa.
Eu tenho uma teoria do Moinhos que é a seguinte: eu morei no Moinhos, morei na Hilário Cabarão. O Moinhos ficou um bairro de pessoas idosas. Os mais
Sim,
jovens não moram mais no
sim,
Moinhos.
sim.
Pessoas
Não tem
saíram
escola,
de
né?
casa.
Tem
Não, não tem
poucas
escola
escolas,
e
né?
os apartamentos são de concepção antiga.
Sim.
Tem uma escola, eu acho que é o Bom Conselho, né? Tem alguma outra
O
escola.
Bom Conselho.
O Bom Conselho
Escolas,
já é
ele nem
concurso,
dá,
você
ele
já
já
é.
tem escolinhas, né?
Na escolinha,
Mas não
é.
tem.
E essas pessoas estão buscando auxiliador mais Bela Vista, né? Montserrat. Então, mudou muito, né?
Sim.
Mudou muito. Academia de ginástica, não tem uma academia de ginástica grande no Minho, né? Então, agora as pessoas de idade com renda estão lá. Você como disse um amigo meu lá que tem comércio de vinho. Ele disse assim, pô, essa venda caiu porque só tem pessoas de idade comprando vinho. E aí tu vai dizer para um cara de 80 anos, o cara vai comprar uma garrafa de vinho, não vai tomar
Sim.
quatro garrafas de vinho por mês, entendeu? Ele vai comprar e vai tomar com tranquilidade e tal. Então, é um bairro que mudou muito, mudou a concepção. As pessoas nunca saem para casas que não eram Moinhos.
O público mais jovem que tem um bom poder de consumo está indo mais para o lado de Estrada Iguatemi, ali, Passo da Areia.
Sim, também,
Eu,
também.
quando era pequeno, eu me criei no Passo da Areia, no bairro Operário.
Sim, que chama pastaria ali. Incrível que pareça, do lado de cá do Guatemala também chama pastaria.
Exato, e era um bairro operário ali. Hoje em
Era um
dia
bairro operário.
cheio de prédio alto padrão, principalmente a parte baixa da
E
Anitta.
casas muito boas, né?
E o que acontece? Muitas dessas pessoas gostariam de morar no Moinhos, só que não conseguem mais. Quantos prédios novos estão saindo no Moinhos e quantos prédios novos estão saindo ali pelo Boa Vista?
Sim.
É muito
Sim.
discrepante.
E os poucos que saem no Moinhos é uma fortuna. Você
Exato, e aí tu tem um
tem
monte de prédio antigo no Moinhos, bons, mas
que
que aí,
bons.
imagina a pessoa pensando, tem que fazer a hidráulica elétrica, pega
Sim,
um
sim.
novo e não tem churrasqueira.
Eu acho que o pessoal pensa meio assim, seguinte: pega um apartamento maravilhoso, tem vários Moinhos, aí vai reformar e tá legal. Aí tu vai ver que os Moinhos são só de pessoas idosas. Aí
Aí
tu já
sai
não
um
consegue
condomínio lá em
modificar
cima.
mais nada, né? Porque ninguém bota nada, não acontece nada.
Sim.
Transformação. Agora quero botar um girador no prédio. Ah, não.
Sim.
Então é difícil.
E o condomínio de prédios antigos são muito mais altos que o
É,
condomínio de prédios novos.
caríssimo, né? Porque tem manutenção permanente, né?
Mas
Caríssimo.
ali segue sendo um ponto de restaurantes de Porto Alegre, né? Que eu acho
Sim.
que é um pouco da rua temática que tu mencionou,
Sim.
talvez,
Mas eu
né?
acho que as Chagas.
A Dinarte agora, né?
Eu acho que o foco é exatamente esse. Acho que a
Sim.
vocação é essa, eu vejo, né?
Sim.
É porque vem gente fora de Porto Alegre, que vai para o engenheiro, tem uma tradição, né?
Sim.
E eu acho que é isso, né? Embora os moradores dali devam usar bem pouco, né? Mas eu acho que é isso, né? Acabou de vir
Tipo,
o
é
20
uma.
barra 9 abriu
Sim,
ali, né? Onde
sim,
era a vineria,
sim.
enfim. Eu acho que é isso, quer dizer, é uma tendência, não, mas não iria ter. Eu fico muito surpreso com aquela loja de linha mole grande que tem ali daquela rede tradicional, né? No meio da Padre Chagas, né? Lojas Renner. Muito surpreso, porque
Aquela lá,
sim,
até
não
onde eu
chegou.
sei, ela não performa.
Não performa. Não, eu
É
costumo dizer
mais
o seguinte.
um showroom, uma flagship,
Mais
alguma
ou
coisa
menos.
assim.
Eu costumo dizer o seguinte, para quem
Sim.
tem experiência em comércio, conhece comércio de rua. Fico sentado aqui o dia inteiro olhando a loja. Dá para ver se a loja performa. Aí vão falar com os caras, vão dizer, não, performa.
Sim.
Que bom que tu acha para ti, mas é óbvio que não performa.
Sim. É mais marca mesmo.
É claro, são coisas
fortes. Ela foi aberta na época que a Riachuelo tinha aberto na Oscar Freire.
Oscar Freire,
fechou
esquina.
Também, né?
Sim, fechou.
Aí. Eles tinham aberto naquela época. Então, assim, foi pensado assim, pô, se o nosso concorrente está abrindo.
Sim.
Na Oscar Freire, a gente tem que abrir num ponto aqui em Porto Alegre. Vai ficar chato. Sim. A gente não abrir.
E aí eu acho que eles mantêm ali, talvez o custo tenha ficado acessível. Eu acho assim vazia, né? Eu não vejo muito sentido. Sim. Mas aí é uma estratégia deles. Eles têm que saber melhor. Aí vai, volta daquele negócio da adequação, né?
Sim.
Adequação, né? Bem
bom. Então, pegando aqui o final, mais para o final da nossa conversa, né? Olhando para o futuro, né? O que pelo menos eu captei de vocês é que tem essa questão da transformação de práticas, de usos, né? Tem temas aí que estão crescendo, farmácias, conveniência, pets, né?
Estéticas.
Vocês veem mais ou menos isso, assim, como talvez olhando para frente, assim, o comércio de rua, né? Como que está se reinventando, né? Como é que, eventualmente, mesmo, não sei, né, um incorporador que está ouvindo pode, né, se dar conta disso na hora de, né, de pensar um novo empreendimento, ou um arquiteto pensando num projeto, né? Porque, enfim, são ideias que, querendo ou não, podem ser implementadas, né? Vamos pensar desse jeito.
A alimentação nunca vai sair de voga, né? Porque as pessoas têm que sair de casa, a experiência é muito forte. Estética, porque é algo que tu não consegue fazer em casa, tudo aquilo que tu não consegue fazer em casa, eu vejo que é algo que vai dar certo. Varejo, principalmente pet, ele é bom, por quê? Porque pet, obviamente, tem clínica veterinária, então tu tem que levar, tem que levar o teu cachorro ali, e aí tu consegue...
Banho, tosa,
né? Então, e limpar dente, se não dá tártaro, então tu, é uma coisa que tu tem que ir lá e tu consegue fazer venda por impulso. O que eu vejo de problema fitness também, né? Eu não frequento muito, por isso que eu me esqueci dele, mas fitness também.
Eu até faço em casa, mas
uma coisa que eu vejo preocupante é que tem algumas tendências que as pessoas gostam de consumir e as cidades não comportam. Por exemplo, vamos botar mais um café esses para levar. Teve um cliente nosso que ele montou uma rede de café para levar, o cara era executivo de multinacional, entende muito, ele me perguntou assim, tá, Francisco, fora de Moinhos de Vento, a região central, onde que é o próximo Moinhos de Vento para botar o meu café? Eu olhei para ele e falei assim, não existe. Ele, não, mas a cidade está crescendo? Não, a cidade está crescendo. Tem outros bairros que vão ser bons. Não existe mais nenhum bairro onde a pessoa caminha. Ou seja, no futuro, se a cidade continuar do jeito que ela está evoluindo, ela vai virar uma cidade que precisa de carro para as coisas. Não vai funcionar. Isso é muito ruim, porque a população vai ter uma demanda de uma certa experiência que não existe. Não existe lugar que comporte aquilo. E, cara, eu noto isso no interior do Brasil, no interior de São Paulo. Várias cidades do interior de São Paulo não comportam mais esse modelo. Ah, o pessoal coloca lá, mas tu vai ver mais um café numa cidade do interior, tipo Erechim, tem mesinha para sentar. Por quê? Aquele lugar não comporta...
Tem excesso de oferta e falta de demanda.
E falta de densidade nas cidades. As cidades elas estão cada vez mais menos densas, cada vez menos caminháveis, e a população vai se atomizando. Assim. É o que eu tenho notado.
É assim, eu tenho uma posição sobre isso. Eu acho que aquilo que a gente está falando, especificidades. Eu acho que tem bairros em Porto Alegre que são fantásticos, como continuar sendo fantásticos. Cidade Baixa, Bonfim, tá? Alguns outros que eu teria que pensar, já para a Zona Norte, né? Se o Brasil é um polo comercial, tal, e as pessoas vão continuar usando aquilo, faz parte da vida delas. Né? As pessoas não consigo imaginar que todo mundo vai pegar carro para fazer tudo. Né? É muito desagradável. Imagina uma pessoa que mora aqui no Bonfim, não precisa ter carro. Tem que ter carro no mercado. Não faz sentido ter carro. Então, eu acho que tem muito potencial para determinadas regiões. Aí, voltando aquele negócio, tem que saber escolher o ponto. Tem coisas que não vão dar certo, tem coisas que não vão dar certo. Vai para o interior, que a gente tem muito investimento no interior. Eu observo que tem N oportunidades, mas aquilo que eu falei agora com o talvez não é a oportunidade de colocar uma nova, talvez substituir o equipamento velho.
Sim.
Que o próprio varejista está demandando. E aquela loja está lá, e faturando há 30 anos, mas está no limite, daí não passa. Aí você vai lá e disponibiliza um equipamento novo que dá para aumentar em 30, 40% do seu faturamento. Então, cabe o quê? Detectar onde é que estão as oportunidades, né? Estudar as oportunidades, as adequações, a cidade é compatível, não é compatível. Aí eu vejo muita oportunidade no interior para a operação de conveniência e serviço. E mesmo fizemos um teste interessantíssimo em Alegrete, que tem as ruas principais. Nós já fizemos saindo do centro, cidade vai para dois lados, a pessoa está retornando para casa, colocamos uma farmácia na esquina. É um case hoje. Um case com 12 vagas de
Sim.
estacionamento, a primeira loja da cidade com bolsão de estacionamento. É um case. Sabe? Então, eu acho que tudo é assim, ó, é coisa mirar no alvo, sabe? Ser muito assertivo, né? Claro, dizer, bom, mas é minúsculo. Ah, é minúsculo, mas é assim que tem que fazer a expansão, na verdade. Eu vejo muitas expansões que estão sendo feitas, inclusive por farmácias. Eu acho que estão erradas. Essa é uma lógica que eu já abri.
Sim.
Pode dar problema.
Sim.
Pode dar problema. Uma oscilação na economia pode vir a dar problema. Então, eu acho que tem que ser muito focado, muito assertivo, ter muita cautela, né?
Sim.
Aquela frase famosa que a gente via na dúvida não ultrapasse.
Sim.
A dúvida não ultrapasse. Então,
Sim.
acho que é isso.
Não, maravilha, né? Acho que um ponto assim interessante para a gente finalizar nossa conversa, né? Que assim é positivo, mas claro, né? Tem, né?
Ressalvas.
Não, não, né? A gente fala aqui, né? Tem temas que a gente discute no nosso planejado, né? Que a gente tem ideias, a gente quer implementar elas, né? Às vezes não dá para ser utópico algumas das ideias, né? E eu acho que é bom trazer vocês que estão no dia a dia dessas operações, né, para os ouvintes também entenderem, né, quem não é do ramo, né, entenderem assim, qual que é a viabilidade, quão factível é isso dentro das nossas cidades. E eu acho que é mesmo assim, né, um assunto que eu gosto de empurrar adiante. Eu tive no Estados Unidos algumas semanas atrás, passando por alguns subúrbios, né, onde tudo é feito de carro, e tem assim café drive-thru, banco drive-thru, a coisa assim, daqui a pouco vai dar até academia drive-thru, né? Porque
Estímulo ao uso do carro. Esse cara tem um hábito estranho, eles comem dentro do carro.
então assim, para mim aquilo é talvez seja o maior fracasso do planejamento urbano, né? Porque assim a pessoa não consegue fazer nada se não tiver aquele veículo, né? Então, assim, eu continuo sendo um grande entusiasta, né, de tentar retomar a vida na rua, né, de pensar novos modelos de ocupação dos prédios. E deixo para vocês as considerações finais aí para a gente finalizar o nosso
Eu
bate-papo.
acho que todo mundo, certo? Eu não vou falar todo mundo, né? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos com quem eu convivo, e a gente, pelo jeito, também convive, gosta de ter uma cidade que tu possa fazer tudo a pé. Né? Todo mundo com quem eu converso prefere aqui o Bonfim do que até o Petrópolis, onde eu moro. As pessoas dão preferência para o Jardim de São Paulo em relação, por exemplo, Vila Leopoldina, para conviver. Mas existe alguma resistência ainda para conseguir elas perceberem que tu pode ter isso, desde que exista uma certa necessidade de alteração das legislações.
Tensões.
A legislação, e nas discussões se vê muito disso, até em jornais, matérias, tu vê que muita gente critica a maior densidade, só que prega tu ter uma cidade mais caminhável. Então,
Sim.
falta a população começar a identificar isso, participar do debate urbano. Pô, tá tendo debate do plano diretor, semana que vem vai ter as plenárias todas. Quase ninguém fala
Sim.
isso. A gente vai participar, porque a gente quer aumentar os índices. Então, falta isso, falta a
Sim.
pessoa se
Sim, a
movimentar.
lojinha de rua não funciona no subúrbio americano, né?
Não
Pegando um
funciona.
caso extremo, né?
Não funciona isso.
Né?
E é da jeito que está, a gente de rua, como tu falou, o centro está ficando vazio. Como é que a gente pode revitalizar o centro? Está todo mundo botando todas as apostas no centro de Porto Alegre no cais. Tá, mas ele não é o suficiente. Tu precisa
Sim.
fazer com que o centro vire economicamente viável. E
Sim.
para isso passa o plano diretor. A população, as pessoas estão nos ouvindo, acho que eles já saibam, né? Mas é importante participar mais disso, porque senão nós vamos só ficar olhando as coisas acontecendo e pensar, pô, isso é uma merda.
Sim,
E aí
sim.
agora é a hora de conseguir
É
fazer as alterações.
verdade. Bom, só uns comentários rápidos que falasse em relação aos Estados Unidos, os drive-thrus. Né? Acho que isso não é genérico, isso é bem da cultura americana. O americano adora esse negócio Sim.
de comer dentro do carro. Tem algumas farmácias no Brasil que fizeram experiência de drive-thru, a DPSP em São Paulo tem,
Ah.
a Farmácia Rosário fez. E aí, cheguei a desenvolver o projeto para os nossos parceiros lá e o pessoal falou: ah, não justifica, porque eu preciso de muito mais terreno terreno em pontos nobres é muito caro, e o que vai me agregar de venda e que vai demandar de mais funcionário não compensa. Não vejo muito sentido nisso. Né? Não vejo... Então, eu acho que tem muito a ver com a cultura.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Eu acho horrível. Uma coisa assim me assusta.
Sim. Tá?
Estados Unidos, periferia dos Estados Unidos. Agora, há pouco eu li que dessas duas grandes, não sei se era a CVS ou a Walgreens, acho que era a CVS, estava fechando não sei quantas lojas. Vamos lembrar lá que a CVS tem lojas, aquela urbanização ali da Flórida, né, que é uma coisa horrorosa, assustadora aquilo. Porque olha, ela tem uma loja lá no meio do nada, assim,
sim,
duas, três coisinhas, aí tem uma loja gigante. O que vai acontecer? Daí vai cair barbaramente a venda, porque eles vão alegar que tem muito assalto e tal, e a loja vai fechar. A loja fechou porque é culpa do primeiro terror? Não, a loja fechou porque ela era mal localizada e é uma cultura inadequada para ter uma farmácia. Mas eu vou botar uma farmácia isolada no meio de nada e ficar esperando que as pessoas vão comprar carro. Não tem nada a ver com loja de rua. Uma coisa da cultura, né, que eles vão ter que mudar. Então, assim, resumindo, para finalizar, eu acho que o potencial de loja de rua em atividades, o que eu costumo chamar de varejo essencial, atividades de conveniência e serviço, uma coisa essencial, o potencial é muito longo, um potencial muito grande, muito longo, e as cidades vão ficar cada vez melhores quanto mais o varejo de lojas de rua souber ter um melhor planejamento, né, uma melhor adequação às necessidades dos consumidores, né? Claro, o poder público ajudando com os passeios públicos, né? Tem coisas que dependem da iniciativa privada também, às vezes está na frente da tua casa, na frente do teu comércio, tu é obrigado a deixar uma calçada decente para as pessoas caminharem. Então, tem muito da ação empreendedora. Então, eu acho que tem um potencial muito grande aí, muito grande.
Esse negócio dos Estados Unidos, a gente fez uma expansão de um restaurante em São Francisco. Esse é o caso mais forte que a gente tem. O cara ficava em Berkeley e ele queria abrir em São Francisco. A gente teve que pegar um monte de mapa de crime lá, ver onde é que estava.
Sim.
E é muito difícil, porque fora da de São Francisco, a região de Berkeley, Oakland, etc., é tudo centrinho comercial. E o ponto do cara, ele é uma loja de sanduíche, o cara é francês, ele tem uma loja de sanduíche há 20 anos, dá certo. E aí ele me mandou um ponto para avaliar para ele. Ele falou assim, tá, Francisco, o que tu acha desse ponto? Ele disse, olha, tá super bem localizado, mas tu sabe que é um centro comercial isso aqui, né?
Sim.
Ele disse, ao mesmo tempo, tu não tem como expandir fora esse centro comercial. Isso. E é muito complicado essa questão da cultura dos caras. Então, lá, às vezes, tem negócios que dão certo em algumas cidades. Você chegou a comentar também. São 4, 5 cidades dos Estados Unidos que não são suburbão.
Sim.
É muito complicado isso lá da cultura deles, do urbanismo deles.
Sim.
Desurbanismo.
Sim. É a gente, no Brasil, passou alguns anos, parece que a gente estava indo naquela direção, né?
É.
Então, assim,
uma tendência, né?
Exato. Então, agora eu acho que o nosso desafio é ver outros caminhos. Outros caminhos. Maravilha. Francisco, Mauro, obrigado.
Eu agradeço, obrigado pelo convite.
Muito legal conversar com vocês. E ficamos em contato, né? Eu vou colocar os links para os artigos, né, que a gente mencionou aqui na descrição do podcast. E obrigado.
Agradeço,
hein?
Valeu.
Obrigado.
Nesse episódio, conversamos com Mauro Araújo Santos e Francisco Zancan. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.